pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
E o nosso café de hoje tem tudo a ver com a nossa abertura aí, ó, suave, você viu, toquezinho. Se eu perguntar pra ele, ele já vai saber o que é, como fez, enfim. Celso Galvão, cantor, compositor, músico, um artista completo, batendo esse papo gostoso conosco, ele que está aqui pela nossa região neste período, neste fim de semana. Celso, que prazer tê-lo aqui, obrigado, viu, bom dia.
Ô Felipe, bom dia. Então, obrigado aí pelo convite. Guaratinguetá recarregar energia, né? Essa coisa de meus pais moram aqui, então eu tenho que vir sempre também. E tem uma história dos amigos, né? Tem muitos bons amigos aqui, tem que estar sempre aqui.
Mas você veio para apresentações ou não? Só para passeio?
Olha, meus pais são meio de idade, né? Então antigamente eu vinha uma vez por ano.
Tá.
Porque é bem longe, né? Eu moro lá em Goiânia.
É.
Dá 1.200 quilômetros.
E você vem de carro?
Sempre venho de carro, dessa vez eu vi
encurtou a viagem.
É, eu tô vendo um jeito assim, porque é bem cansativo,
é,
né?
É cansativo.
E aí eu tô vindo agora de 3 em 3 meses, porque...
Tá.
Pra dar uma força, ficar junto.
Uhum.
Recentemente eu perdi um irmão.
Sim.
Então eles estão bem sensíveis, a gente tá bem sensível nesse ponto aí.
Claro.
E matar a saudade também da cidade, dos amigos, né?
É. Pegar essa energia aqui.
A minha mulher também.
Da nossa serra.
É, a minha mulher, a Fernanda, também é daqui, aí ela fica pondo pilha, não, vamos, então vamos.
E lá em Goiânia, como tem sido as atividades, Celso? Tá muito trabalho.
Então, rapaz.
Você não para, né? Você não para.
Eu peguei um esquema ali de a minha agenda, ela não é só Goiânia, eu moro em Goiânia.
Sim.
Né? E você conhece Goiânia?
Conheço.
E eu toco bastante naquela região ali. A gente tem uns projetos bacanas ali de praça, de feira, de teatro, de bares, de festa. Aliás, o Goiânia é muito festeiro,
muito,
né, cara?
Muito. E tem uma cena musical muito forte.
É, a cena musical que as pessoas conhecem mais é o sertanejo.
É,
né?
Não, mas tem
o. Mas é muito forte o rock and roll.
O rock
a MPB,
é fortíssimo.
Não, é a MPB, o blues também.
Sim.
E infelizmente o Brasil conhece mais
o sertanejo,
uma,
né?
Uma parte, né? Mas eu toco muito no interior, cara.
Tá.
E aí eu pego muita estrada e tudo lá é longe, né?
É chão.
É. Antes da pandemia, eu andava por ano tipo 30, 35 mil quilômetros. O pessoal perguntava pra mim o que que é. Teórico eu sou músico, teórico eu sou motorista.
Não sei.
mas é muito bom porque eu conheci muitas cidades bacanas ali, cara.
Eu imagino.
E,
de uma cultura popular muito forte.
E fiz um fã-clube, assim, vamos dizer.
Mas você tem expandido para ali, Mato Grosso?
Eu me expandi mais pro Tocantins.
Tocantins.
Né? É. Eu cheguei a fazer parte de uma banda em Palmas.
Tá.
Só que aí teve um problema com a agenda minha, eu tive que sair.
Tá.
E eu tava sempre lá. E agora em Mato Grosso eu só tive em Cocalinho só.
Tá.
Uma vez que eu fui tocar. Né? Ali agora, julho.
Uh-huh.
Não sei se você conhece o Araguaia. Eu falo, o Araguaia é a praia dos goianos, né?
É verdade. Rio Araguaia.
E lá é quente, né? E eu fui tocar no hotel, no meio do rio, que eles montam um hotel, porque o rio...
Abaixa o rio.
Abaixa, fica aquela areia ali.
Por isso que é a praia, né?
É. E eu fui tocar num hotel
legal,
chique,
né?
Rapaz. Chique,
que legal.
Tinha 23 helicópteros.
Olha só, olha o público.
É. Até a Rede Globo tava nesse dia lá. Eu fui tocar e tinha que ir pro Mato Grosso.
Tá.
Né?
O acesso,
é. Você para o carro ali, depois você pega um barco.
É,
uma canoa, né?
Aquela região é assim mesmo. Isso que a gente ainda tá no centro-oeste, né?
É.
Quando sobe ali pro norte ali, aí é
mas
só
foi,
barco.
Foi uma experiência boa, porque eu peguei, acho que uns 600 quilômetros de asfalto, depois 100 de terra.
Nossa.
E depois passei numa balsa no rio. eu não esperava passar nessa balsa, eu não esperava ter me passado nessa de 100 quilômetros de terra.
É verdade.
Mas tava legal a estrada, mas foi uma experiência boa.
E você tem conseguido compor essas viagens, esse contato com esse povo bem enraizado na sua cultura, isso te ajuda também nisso? Ou você tá só na questão da interpretação? Como que você tem feito essa organização?
Então, eu componho desde os 12 anos, né? Já tem muitos anos que eu componho. E na época que eu morava aqui, o que me levou a sair de Guará foi essa coisa. Eu, dono de bar, eu tava virando um empresário preocupado com,
tá,
com conta,
tá,
com funcionário,
uhum,
né? E tinha deixado de compor, cara.
Tá.
E eu gostava demais de compor. E quando eu fui fazer uma visita...
Você começou a compor, depois você veio cantar.
Olha, posso dizer que as primeiras apresentações minhas... A primeira apresentação minha foi um programa que tinha o Festival da Rádio Metropolitana.
Tá.
Né? Que tinha o Baracho como comando.
Uhum. O velho Baracho, né? O seu Nelson, né?
E foi lá no teatro... Teatro não, Cine Colonial.
Tá.
Hoje é. Uhum. Né? Eu tinha 14 anos, eu cantei a música Moça, do Vando.
Tá.
Né? Mas eu já compunha. Aí eu fui morar em Mogi das Cruzes com 16 para 17. Uhum. Participei de um outro festival da Metropolitana lá.
Tá.
Aí eu cantei a música do Alice Cooper, I Never Cry. Mas aí começou a aparecer os festivais e a minha aparição mesmo foi em festival. Comecei a tocar muito festival lá com música autoral.
Autoral.
Né? E tinha os barzinhos que eu ia visitar tal, e dava uma canja. E quando eu voltei para Guará em 82, pintou o Kleiber, a gente começou meio junto lá. O primeiro lugar que eu toquei ganhando um cachê,
uhum,
foi lá no Ipe Bicão, dia 11. De abril de 1982.
Que legal, você lembra?
43 anos. Eu
completou agora.
Eu fiz 43 anos agora vivendo a música, assim, né? Então, quando eu fui pra Goiânia passear, eu senti um clima assim muito propício eu viver de música só, sem precisar de bar.
Isso foi em que período, Goiânia?
Então, foi 2001.
Tá.
Né? E eu tô lá 24 anos, tá. Agora dia 28 de maio faz 24 anos. E foi muito rápido, porque eu cheguei no primeiro dia, eu já fui fazer televisão, eu nem esperava.
Olha.
Eu cheguei lá pra tocar na sexta, sábado, domingo, eu toquei quarta, quinta. Eu fui passar o som no lugar, o cara falou:
opa,
pô, vai ter som hoje? Aí o cara me fala: pô, se você quiser tocar hoje, e lotou na quinta. Falei, pô, é porque eu levei um repertório diferente, né?
Claro.
Entendeu?
Claro.
Novidade também, aquela coisa, né? O cara, o paulista é muito bem visto lá tal.
E tal. Muito educado.
Já fui pra outra TV, já fiz dois programas também. Eu falei, puta, que é um lugar legal.
Tá.
Eu acabei me mudando bem, bem rapidinho e comecei a compor igual louco, cara.
Que legal.
Né? A minha fase mais que eu compus mais foi agora, nessa época de pandemia, né?
Te inspirou. Acho que eu
compus mais de 200 músicas assim, com parceiros e tal.
Mas músicas que tocavam e falavam de quê? Porque foi um momento difícil essa pandemia.
É, de todos os sentidos, cara.
Tá.
Falando sobre a vida, sobre existência, sobre até esse problema mesmo de saúde, né?
Mas então dentro do que a gente estava vivendo mesmo, né?
Mas eu tava também, tinha bastante coisa otimista.
Boa,
né?
Boa.
Tinha...
Tem muito mais a ver com você, na verdade.
Né? Não. Aliás, as minhas letras, quando elas começam falando de alguma coisa preocupante, pesada, uhum, eu sempre termino ela com otimismo, com alguma coisa legal, sabe?
É verdade.
E foi muito bom, porque lá pintou esses projetos Le Goiáses, que conseguia fazer meus CDs, entendeu?
Isso.
Sem precisar de certos patrocínios, ficar correndo atrás dos outros, pedindo, pelo amor de Deus.
Que para quem vive de maneira independente é árduo.
É,
né?
Não, complicado. Eu fiz dois discos aqui em Guará, né? Eu tive a ajuda do Cláudio Lanari, o saudoso Cláudio Lanari,
tá,
da Tecno.
Tá.
E eu tenho uma história com ele. Eu tava gravando, ele me ajudou.
Uhum.
Quanto você precisa? Preciso tanto. Tá aqui.
Legal.
Não, não faz isso, não, tá aqui. Vai lá e grava.
Até assusta, né?
Não, a gente ficou um amigo, cara. A gente era um cara muito bom. E eu fui gravar em São Paulo, gravei e eu falava pra ele: ó, tem bastante coisa gravada, você quer ouvir? Ele não, não, quando estiver pronto. E quando ficou pronto, ele já não tava mais aqui.
Poxa vida.
Né? E eu tive uma ajuda também da prefeitura na época.
Uhum.
Do Francisco.
Tá.
Né? Tive um apoio não lembro quantos por cento, mas meu tio também me emprestou uma grana, acabei fazendo.
Vai pegando daqui e ali, né?
Era complicado, porque tinha aquela inflação que comia direto, né? E a gente chegava no estúdio, já era outro preço. Falei, poxa, era complicado, mas eu gravei.
Estúdio sempre foi caro, né? Hoje está mais acessível, né?
Hoje em dia você faz em casa, né? Monta em casa e tal. Não tem como vender CD mais.
Eu vou entrar nisso. Vou pedir só pra gente tomar uma aguinha, um café. A gente precisa fazer um break e aí a gente vai entrar nisso que você começou a falar. Essa questão de CD. Vamos falar desse mundo meio digital aí. Vamos tocar nisso, que eu acho que é importante os artistas falarem disso também. Porque tem o nosso lado consumidor, mas tem o lado artista. Então, acho que é importante, inclusive, para a gente poder compreender essa relação. Tudo bem? 8h19, a gente vai para uma pausa rapidinha. Na volta, tem mais Celso Galvão aqui, ao vivo, na Rádio Frei Galvão, no Café com Entrevista desta sexta-feira. 8h21, estamos de volta. Falei que era rápido. De volta com o Café com Entrevista, batendo esse papo bacana com o Celso Galvão, visitando aqui mais uma vez Guaratinguetá. E a gente ia entrar no papo do mundo digital, porque a gente tá ouvindo o Celso falar dessas viagens, pega estrada, pega chão, vê poeira, vê tucano passando, vê onça.
Tô tucano, cara. Tomando ar.
Tomando ar, tatu correndo da estrada. E aí tem um mundo hoje. As araras são lindas, nossa, né? Tem um mundo hoje que não adianta, a gente tá inserido nele. E a gente nem, quem não queria foi inserido, que é o tal do mundo digital. A gente antes comprava disco, vinil, aí depois foram aqueles LPs menorzinhos, né? Com 4, 5, 6 faixas, virava. Aí vieram os CDs, o mundo vai evoluindo. Vieram os tocadores digitais, o YouTube foi uma explosão. O Spotify é o maior tocador hoje de música, mas aliado ao Spotify tem vários outros, inclusive. E hoje a gente tem, já há algum tempo, mas hoje muito forte, a questão da inteligência artificial, onde a gente pode fazer uma música lá sem saber absolutamente nada. Isso eu tô falando do ponto de vista do consumidor, eu que vou lá e consumo. Mas e o outro lado, Celso, quem tá do outro lado lá? Como tem sido essa relação para vocês? Porque vocês não deixaram de ser ouvidos, seus shows continuam tendo um bom público, as pessoas gostam de estar e te ver, conversar com você. Mas quando a gente se afasta, às vezes eu não tô ouvindo o seu CD, eu tô ouvindo qualquer outra coisa. Como tem sido essa relação com essa questão digital? Tem sido um problema para os artistas? E você acha que pode ser algo pior ainda?
Bom, agora você não tem mais uma renda de venda de CD, né?
Tá.
Isso aí não tem.
Que era muito importante, né?
Nossa, era muito bom, cara. Pra mim, principalmente, eu não vendia tanto, mas era bom.
Poxa.
Entendeu? Antigamente o meu direito autoral era mais gordinho.
Tá.
Eu tinha o direito autoral
ECAD, né?
Do ECAD,
tá. Caía certinho.
Aliás,
o ECAD sempre paga certinho, caía mais, né?
Caía mais. E agora você receber uma grana através do Spotify, você tem que tocar muito ali, né? E então eu sinto, tenho sentido bastante essa falta do direito, porque tem várias músicas minhas que tocam, principalmente as músicas do Frei Galvão, a de Nossa Senhora que eu fiz e tal, essas músicas mais religiosas, né? Mas tem algumas rádios de amigos que acabaram colocando a minha música, que toca meio que diário, né?
Tá.
E era pra eu estar ganhando mais, né? Mas quem tá ganhando mais mesmo são os funk da vida, porque toca um milhão, sei lá quantas vezes, né?
Tem que ser uma repetição impressionante.
Né? Tem que repetir muito ali pra você ganhar. Tá falando aqui do Ivan Lins, ele tá, entrou em depressão, porque ele achava que o pé de meia dele tava pronto, né?
E de repente.
Direito autoral dele, né?
Cessa.
E aí caiu bastante essa renda dele, né? E então o artista agora ganha em show. É o show que a gente a gente tem que se.
No modo raiz, né?
A gente tem que se focar nos shows, entendeu? Enfim, eu não sei onde vai dar isso, né? Cada vez maluco, você falou aí da inteligência artificial.
Tem casos inúmeros da internet que a gente pode ver aí.
Você coloca uma música sua lá,
sem saber
do Roberto Carlos.
Pois é.
Sei lá.
Então, tem essa preocupação, né? De às vezes pegar a sua voz e criar um negócio que você nem sabe e você não vai receber por isso. Que absurdo isso.
Não, tá muito, muito. tem que ter uma lei aí, não sei, essa lei não tá demorando para existir, né? Em todos os sentidos, né?
Tá.
Moral.
Principalmente, né? Principalmente.
E... Enfim, eu tô nessa aí. A minha corrida agora é mais em atrás de show. Eu tenho essa oportunidade de estar numa região que tem esses projetos, né? Eu faço parte de um grupo de músicos. Acabei fazendo parte dessa, vamos dizer que é uma panela.
Uhum.
Tem qualquer lugar, tem essas panelas, né?
É.
Esse grupo aí, e a gente tô sempre em atividade, fazendo participando de projeto, né? Que para mim é bom. É um estilo diferente, com músicos diferentes.
É
para tocar em feira, é completamente diferente.
É uma outra, um outro
público. Tocar em teatro é totalmente diferente de bar, né? Porque aquele barulho danado, né? Tem lugar que eu vou tocar, eu toco mais pela grana, porque a gente precisa. Tem lugar que eu toco de fone de ouvido, porque se eu tocar sem fone, eu vou ficar doido, entendeu? É o músico.
É a vida do músico.
Agora eu adoro tocar em teatro, sabe?
Mas dessas viagens suas, que perrengue que você passou, que você falou, não acredito que eu tô aqui, cara, mas eu vou tocar. O que você lembra que você passou? Além de tudo isso que a gente fala, que a gente encontra lá pro Centro-Oeste, passando pela estrada de animal.
Um dos perrengues, eu acho que foi esse que eu fui tocar com o Calinho,
balsa,
né? Eu acho que esse aí foi o mais maluco, assim. Tem outros, claro que tem outros, mas esse foi tocar no meio do rio, né? Um monte de gente, sei lá, né?
De onde surgiu aquele
povo? Tinha boate até no
dentro do hotel?
Não, já tinha boate, lá no cantinho.
Ah,
lá
no cantinho.
Mas eu toquei em vários lugares, cara. Eu toquei no meio de uma represa, num barco. Com 50 pessoas, com um pôr do sol, mas nossa, aquilo lá foi louco, cara. Eu tinha que ter feito
fazer
um clipe
gravado,
ali, cara.
Aproveitar.
A gente gravou tudo, mas soubesse, ia fazer um clipe, alguma coisa assim.
Algo mais produzido.
As coisas aparecem assim, meio. Eu vou, mas aí você chega lá e fala, pô, que coisa louca.
Mas você já chegou num ponto, Celso, até pela sua experiência de vida, que você consegue olhar e falar assim, acho que aí eu não vou, não. Fala assim, minha agenda tá cheia, não dá pra ir. Ou você fala assim, não, é minha paixão, é o que eu gosto de fazer. Eu vivo disso, você vai.
Não, eu posso ter esse privilégio de falar algumas coisas de não ir, entendeu? Eu tenho uma agenda bacana, tenho vários lugares que eu toco. E se for uma coisa bacana pra...
Uhum.
Que for abrir algum caminho, assim, mesmo que seja longe, ou que seja meio maluco.
Viver uma experiência.
Eu sou, nessa parte de aventura, assim, eu gosto de conhecer coisas novas e tal. E eu vou sim. Mas a minha agenda, ela tá ali, cara. Eu sei onde eu vou tocar tal dia.
Tá.
Já tem as pessoas... Eu já tenho mais ou menos uma agenda.
Mais jovem não era assim, né? Mais jovem tocou o telefone e tá indo, né?
Ah, não. Bom, tem esse lado que você falou de jovem. Tem muitos músicos novos que estão aí na área que atrapalhou muita gente.
Tá.
Né? Eles entraram, assim, tipo, nunca ganharam uma grana, vamos dizer assim, né? E aí vão pra noite, começam a ganhar uma grana, mas podia ganhar, eles podiam ganhar até mais, mas se. A proposta é atrapalhar a gente.
Entendi.
E aí a gente vai fazer não, o outro tá cobrando mesmo. Pô, não tem nada a ver uma coisa com outra. Um repertório é outro, eu tenho sei lá quantos anos de estrada. Alguns donos de bares
entendem isso.
Tô falando mais em relação a bar, né? Eles entendem, né?
Tá.
Mas eu acho que é todas as profissões
eu
têm
acho
seus problemas,
também.
Né?
Eu acho né? também. Todo lugar tem.
Né? A gente tem que abrir caminhos, né? Depois da pandemia, aconteceu uma coisa que não era para acontecer, mas Goiânia, por exemplo, estão tentando tentar equilibrar esse ponto.
Uhum.
Existe o tal do couvert artístico.
Tá.
Que o dono do bar tá comendo ele.
Tá.
Né? São poucos as pessoas que dono de fato... bar que têm esse respeito de te pagar.
A ética,
o cara pagou você, né?
É, exato.
Pagou te ouvir, né?
Não, ele põe na porta avisando, você já sabe.
E não é só lá, não. Guará, todo lugar.
Todo lugar,
as pessoas, porque os bares tiveram muito problema, ficaram, né? Vão pegar. E ficou, né?
Mas não dá pra reaver dessa
ficou
forma,
o tal,
né?
Do INSS aí.
Dá pra reaver de outra forma, né? Poxa vida, o artista precisa sobreviver e é fundamental. na nossa vida. Bom, Celso, quero agradecer imensamente sua presença, a Fernanda também pelo carinho sempre com a gente aqui com o Benê. Tem algo agendado pelos próximos dias por aqui ou não? O programa é casa, família e depois retorna lá para Goiânia.
Vou fazer um convite, pessoal. Hoje é na Hípica, a partir das 19 horas, né?
Vamos, 19 já tá pronto lá. Feriado, né?
É, então, pode ir tranquilo pra curtir amanhã, amanhã é sabadão.
É, então.
Então, lá na Hípica e no domingo vai ser lá no Itaguará, a partir das 13, meio-dia e meia.
Meio-dia e meia, bom horário 13, também.
Na hora do almoço. Então, lá é bem agitadinho também.
É, a turma.
Aqui é legal porque cada lugar, eu toquei em outros lugares, né? Cada lugar é um
perfil, né?
É um repertório.
É verdade.
Né? E pra mim é bom porque eu acabo dando uma revisitada em muitas músicas. Ontem eu toquei música que
tava 300 anos
sem tocar. E aí é bom, cara, você fecha o olho, a música vem assim.
Legal.
E são músicas que tocam, né?
E ajuda até no seu processo de criação também, né? Porque aí você às vezes pega uma batida ali que pode vir até uma inspiração pra.
É, e hoje eu vou estar lá com o Renato Rangel.
Pode, que,
né?
Legal.
O Renato é um músico. Nossa. a gente já tá 40 anos juntos.
Legal,
né? E se Deus quiser, agosto eu volto.
Tá bom. Venha mesmo.
É, e deixar aqui
vai
a minha.
Vai pegar a temporada de festivais no Centro-Oeste agora, né?
É, agora é uma época bacana lá. É, Celso Galvão Oficial, gente. Dá uma força aí. Entra lá no Instagram, né? No Facebook.
Curta lá, comente.
No Spotify pra ouvir algumas músicas. Eu coloquei 4 discos no
Spotify. É só Celso Galvão, também acha fácil, né?
É.
Boa.
Eu tenho 10 discos e um DVD. Mas eu coloquei só 4 lá.
Tá.
Só coloquei 4. Você coloca muitas e você não.
É, às vezes não alcança.
Né?
É. Celso Galvão, muito obrigado, viu? Obrigado.
Sadal!
Mesmo.
Obrigado aqui na técnica, né?
É, nós
Felipe
vamos,
aqui.
Nós vamos encerrar com o Celso.
Parabéns aí pela rádio, aqui tá muito bonito.
Boa. Em agosto você volta, se Deus quiser, pra visita e para a nossa visita aqui, hein, Celso?
É, essa música.
Valeu, gente. Café com Entrevista fica por aqui. A gente volta segunda-feira na técnica Antônio Sadal, coordenação do Evandro Luiz Fialha, direção do Frei Luiz Augusto Gabriel. Um grande abraço a todos, vamos terminar ouvindo aí Celso Galvão.
Quero agradecer que é um Benê também.
É, fera. E a gente já abre a partir de então com o Celso, o melhor da manhã também. Valeu, gente, fica com Deus.
Não tem segredos, que é livre, maduro, intenso. Dois rios seguindo, buscando o mar. Paisagem me levou pra uma nova viagem, sendo o leme do meu coração. Eu mergulhei em uma nova aventura e sonhei com estrelas no ar. Me entreguei nessa nova manhã. Pensei que um amor assim não é real, mas com a gente foi tão normal. Um destino tão bom nos uniu. Um amor que não tem segredos, que é livre e maduro. Buscando o mar.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.